um tema aqui pro fiscal, hein? Qual o ponto da carne?
Vocês viram quem respondeu, né? Você falou mais um tema pro fiscal, só uma pessoa fez uma reação, você percebeu, né?
Esse meme do fiscal pegou, né? Eu vejo tanta gente utilizando agora no
agora, cotidiano. Olha que curioso, olha que curioso. O Felipe achou que fui eu e não foi.
Já fui eu, Felipe.
Felipe, toma.
Toma. Fiscal? Eu não sei se foi fiscal, né?
É o fiscal do fiscal. É o fiscal do fiscal agora. Fiscal do fiscal.
É. Felipe tá fiscalizando aí, ó. Quem fiscaliza os fiscais?
Esse meme é muito bom, mano. Muito bom essa parada do fiscal aqui. É assim, qualquer situação que você tiver, você pode falar assim,
pronto. Eu vou fiscalizar aqui, ó, essa situação, porque o que que rola normalmente? O Jurandir puxa a abertura e esses dois arrombadinhos ficam quietos. Aí se você vê qualquer abertura, geralmente você fala alguma coisa e eu falo, aí o papo anda, entendeu?
Por isso que eu falei, Exatamente. Pergunta aos senhores, qual o melhor ponto da carne? Temos aqui um cozinheiro e dois wannabe e eu que gosto de carne.
Eu que já comi carne, né?
Caralho, pode crer, eu comi um bife.
Não existe, né? Existem duas ditaduras da carne, do pão da carne. É assim, se não tiver mugindo, não tá boa.
Que é o ponto pra menos, ou mal passado.
É. E aqueles assim, eu só como se for tostado.
Carvão, é o carvão.
Sola de sapato, não, mas aí
mais duro,
isso aí tá errado.
Mais duro que uma tábua de mesa.
Tempera um isopor e come então, meu camarada. Que melhor que você gastar dinheiro comprando carne, caralho.
Cadê o equilíbrio, mano? Equilíbrio da força, mano.
Sabe qual que é o problema da carne quando ela tá muito bem passada? Que você perde todas as propriedades. Primeiro que os nutrientes já foram embora com o suco da carne. E fica um negócio ressecado que não lembra mais carne, velho.
Inclusive tem uma parada que eu não vou falar como uma dica, porque eu não sou uma... Eu trabalho, sei lá, nos bagulhos de saúde. Mas até a carne de porco, no Brasil, tem costume de comer muito passada, porque ainda tem o medo lá do passado de... De infecções na carne. Às vezes as origens antigas lá, a galera tinha medo de ter... Como é que chamava aquela...
Caroço no bicho.
É, aquele... Exatamente. Umas pragas mesmo. Mas, tipo assim, a carne de porco, cara, é um bagulho que você também não precisa passar demais, assim, não, porque...
Folha de sapato, não, mais crua é ruim.
Você tá sugerindo sushi de porco, é isso?
E nem o...
Carpaccio de porco, Felipe?
Nem o mal passado do bife, tá ligado? Que é o medium rare,
né? Pois se a gordurinha da carne de porco não tiver douradinha pra mim, douradinha que nem o queijo coalho que você passa e fica com aquela cozinha assim, meio tostadinha. Se a gordurinha não tiver desse jeito, não existe a possibilidade de entrar na minha boca.
Mas você pode ter os dois. A gordura por fora ela pode estar dourada, mas por dentro ela não precisa estar igual
uma
passada
pururuca,
demais também. Eu acho que é um dos vacilos que eu vejo, geralmente, carne de porco.
Eu gosto assadinha, tipo a panceta.
Ótimo, é uma delícia.
Panceta é delícia.
Assadinha, assim.
Todo mundo sabe, eu sempre falo que eu gosto muito de comida japonesa e eu não tenho problema nenhum em comer sashimi. Agora, eu vou admitir que eu tenho algumas ressalvas com carne bovina crua, mano. Tipo, carpaccio. Ou então, kibe cru, por exemplo. Aí eu falo, epa, peraí.
Não, mano, carne tem que ser assada, gente.
Carpaccio é gostosinho, Bruno. Temperadinho, mostardinha, pá.
Eu vou dizer o ponto que eu gosto, tá? O ponto da carne que eu gosto é ao ponto pra bem. Tá ligado? O meiozinho.
É o pré-sola de sapato. O
famoso medium well, isso aí que chama.
Exato.
É porque em português a gente só tem meio que três, né?
Mal passado, ponto e bem passado.
Vocês manjam da dica de ver o ponto da carne usando os próprios dedos, a palma da mão?
Não, como é isso aí?
Ou nem? Vamos
ensinar. Você pega entre o seu dedo indicador e o dedão, assim, tem uma área no seu...
Não, é assim, Felipe, você não sabe, você não ensina, cara. Eu vou fiscalizar. Pegue sua mão. Aí você pega o seu dedo da joinha e o dedo mindinho e junta eles, beleza?
Sim, sim.
Mas peraí, até aí o Felipe tava falando disso aí, eu vou defender o Felipe nessa.
O Felipe falou que nem uma cigana, pega o dedo e põe na palma da mão. E aí, o que você quer dizer, cara?
Mas o Evan tá certo, porque aí você acha o ponto certinho.
Se você pegar o da joinha e o mindinho e juntar eles, vai sobrar os três do meio, certo? Aí a coxinha que fica embaixo do dedo da joinha.
Do dedão.
Você aperta ela. Vai estar dura pra caralho, embaixo do polegar. Tá. Isso é o ponto bem passado. Que é igual a carne bem passada. Ela vai estar mó dura, não vai? Esse nervo que tá embaixo do polegar. Sim. Se você trocar pro dedo anelar, ela vai dar uma amolecidinha. Que aí é ao ponto pra bem.
Caraca.
Se você trocar pro dedo médio, é ao ponto, que é mais maciazinha. Se você colocar o polegar e o indicador, é mal passada.
É, que é o que eu tava falando.
Que é mais molinha, entendeu?
Eita, bicho.
Aí os caras, quem desenvolveu essa técnica foi o glorioso Marcos Bass, que é uma lenda dos caras da churrascaria. E ele usava esse esquema. Essa dica que muita gente de churrascaria usa. Pra saber o ponto da carne, você dá uma apertadinha nela e compara.
Ou seja, meta a mão na sua comida.
É, então, é meio foda,
Esse fim de semana, ó. Esse fim de semana, vou mostrar aí. É uma bistequinha de porco e uma picanha. Vocês acham que tá muito passado?
Não, tá bom, pô, tá bom.
É, não dá porque pra ver. Porque dentro ela tá suculentinha. Fora, tá suculentinha dentro, assim.
É, tem que estar rosadinha. Eu gosto ao ponto, mano. Eu não questiono. Quando eu tô no lugar, e os caras perguntam.
Vem, Evandro, grelhazinha pra fazer no apartamento aí.
Bom demais, cara. Sem fumaça, pá.
O bagulho é isso aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa é as escalas.
Fotinha no post, tutorial aí do.
Tutorial.
A escala é essa aí, ó.
Cor, né?
Isso,
é. Não, essa bem passada aí tá muito fora do ponto.
Então,
faz
eu
tempo.
Prefiro o segundo ali, ó.
É medium rare, exatamente. É o mal passado.
Eu sou o cara do seguinte. É no medium. E aí, se o cara errar um pouquinho pro rare ou pro well, tá suave ainda. Mas do medium well pra cima, mano.
Acho mais
do
medium well, o mal passado. Mano. O mal passado, às vezes, ele fica...
Não, os caras dão uma selada na carne só, cara. É. Você não consegue nem comer, pode crer.
O risco é, tipo assim, se for um restaurante que você não conhece, aí você pede mal passado e o cara... Manda.
O cara erra,
só,
né, mano?
Só mal, tá ligado? Não tem nem o passado.
É, mas é que nem aquela churrascaria, Felipe, que tinha os rodízios, né? Aí chega o cara assim, ele fala assim: picanha. É todo mundo fala picanha, todo mundo já abre o olho gigante, né? Eu quero, né? Ele vem lá, aí tá ao redor, ela tá meio assada, mais tostada assim. Você, ih, cara, passou do ponto. Aí quando ele corta dentro, tá vermelho.
É, o negócio é perguntar pro cara. E quando ele vier com picanha com alho? Foge, fugir.
Olha, cara, não louco. Caia no truque da picanha do alho. Picanha do alho é assim, é o que carne sobrou velha. Da picanha, carne velha. E ele mete lá uma pasta de alho e bota pra assar pra enganar você, mano. É o que sobrou, é a carne que ninguém
até
quis, é o resto.
Até queijo também, mesma coisa, também é...
Mas e essa
não, mas
parada
peraí, não,
aí
tem dos... uma, peraí, calma, peraí, rapidinho. Já comeu... Aí em Minas tem muito, maminha com queijo.
Tem demais.
Mano.
Realmente é uma receita muito difícil.
Nossa, não, mas, mano...
Inclusive a maminha, Bruno. E a nossa gloriosa Flaudinha lá, que eu fico te mandando foto direto.
Eita, qual é a carne da vez, Evandro? A carne da vez aí, qual é?
Não, Fraldinha, dá a dica pra galera. Dá a dica da Fraldinha, que é o jeito que o Evandro faz a Fraldinha é mestre aí.
Mano, ridículo. Véio. Vai no... coloca sal, qualquer sal que você tiver melhorzinho, sal grosso mesmo. Com
azeite, sal rosa do Himalaia.
Dá uma azeitadinha na maminha só pra segurar o sal dos dois lados e taca azeite em cima. Aí você deixa no forno junto com batata por uma hora a 200 graus. E aí você tira, aí depois que você tirar, você passa molho barbecue em cima e deixa 15 minutos. E aí, mano, você vai ser feliz, porque choras Outback. Porque é uma carne muito boa e as pessoas
porque
ficam...
choras Outback.
Carne de segunda, fraldinha, mas minha é deliciosa.
Felipe,
mano.
Os caras ficam nessa que só... A vida é picanha, meu Deus, você comprar picanha, senão... Mano, maminha é muito mais barato, tem menos gordura, é tão saborosa quanto... E fica bom pra caralho, mano, só com salzinho,
O problema dessas carnes é você errar o ponto, que se você errar o ponto, aí você matou a carne.
Não, mas vai ficar secaça. Por isso que eu tô falando. A dica é uma hora e depois você põe mais 15 minutos pra finalizar. E, mano, eu faço aqui quase toda semana e fica foda toda vez. Uma hora e 15 você tá sorrindo.
Rapaz, mano, gostei da dica aí, mano.
Quer ver? Eu pegar minha conversa com o Bruno aqui, achar a foto e encaminhar no
manda,
nosso
manda grupo. Manda a foto.
Mano,
foto,
fica tá bom. Comigo. E é facílimo, Jundir. Aí a batata, você só corta normal, quatro partes, joga um azeitinho também e um orégano pra dar um grau. Mano,
pra puxar com a gordura.
É, mano, Felipe, pelo amor de Deus, não é difícil você comer bem, comer tá bem, ligado? Né? É. Inclusive amanhã é esse dia aí da carne do forno. Tá no cardápio colado na geladeira aqui.
Ah, é?
Olha aí, ó, mandei no grupo as fotos que eu tinha mandado pro Bruno.
Olha só, velho.
Mano, não é difícil. Tá ligado? Os caras ficam, tem que ir na churrascaria, comprar uma picanha, pagar. Naquela porra de mercado que eu te falei lá, Bruno, hortifruti dos bordes. R$90 o quilo de picanha. Mano, me deixa com a minha fraldinha de 40 conto aqui, que eu tô feliz, caralho.
Caraca, tá com... Deu uma pequena água na boca, Evandro.
Oh, e eu comi, mano. Olha, eu comi quase meio quilo de comida nesse dia. foi 350 de carne e 150 de batata num prato. Felipe tem que dar dica aí, Felipe, relacionada a churrasco, porra.
Felipe, cupim perfeito. Dá uma dica pra galera fazer cupim perfeito, vai lá.
Pior que eu não manjo muito de churrasco, não é muito meu rolê, não. Eu cozinho muita comida mineira mesmo, né?
Então, bistequinha é perfeita.
Mas não tem segredo, mano. É. Carne de porco, você não precisa nem botar muito tempero. A gordura dela já é gostosa pra caramba.
Fica suculento, né?
E depois é só meter um limãozito.
Achei uma imagem aqui do tutorial do, de como ver... Ó, quiser pôr no post aí, ó. Como ver o ponto usando a parada lá do, do indicador.
Esse trem funciona mesmo.
Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí.
É bizarro isso.
Eu tô imaginando a pessoa, sabe o que o cara vai fazer em casa? Ele vai deixar a carne no fogo e vai ficar...
Não, ele vai na churrascaria, ele vai na churrascaria, Bruno. Me vê um mau ponto aí. Aí o cara serve, ele pega, solta o garfo
na faca. Tá bom na parada.
Ô, não tá um ponto isso aqui não, hein, ó. Compara aqui pra você ver.
É, ó, o ponto pra bem ali é o esqueminha, assim, sabe? É pra mim. Pra mim é o...
O problema da mal passada é essa gordura branca. Isso aqui você não come,
cara. Isso aí mata.
Isso aí você não come, velho.
A mal passada também não... Se bem que essa foto aí, mano, tá muito errada, hein, mano.
As carnes tão ruins, né?
Ponto,
tá muito
ponto
diferente, passada, mano.
Ela tá...
Tá crua, mano.
Viva, mano.
Ao ponto pra bem tá puxado pro ao ponto menos já.
Essa mal passada aí, o cara só deixou cair sem querer em cima de um óleo aí. Depois puxou na hora, tá ligado?
O cara joga na chapa, filho. Já era, 10 segundos cada lado. Toma aí, mal passado.
Não, mano.
Tá pingando demais. Sangue ainda.
Não, tá, fica gelada a carne desse jeito, mano.
Carne é bom demais, bom demais. Vambora! Eu sou o Júnior de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Lady, go! Pula!
Mano! Atira na cabeça!
Atira!
Atira!
Põe na...
Ah, já zerei esse trem.
Mentira um pouco,
gol, animal.
Vai morrer.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez estamos de volta para mais uma edição do Tupac.
Sabe só do Tupac.
Ass out. Got a nickel wanting it so bad I'm about to pass out. Wanna dig you, and I can't even lie about it, baby. Just alleviate your clothes, time to fly about. Catch you at a club, oh shit, you got me feeling. Body talking shit to me, but I can't comprehend the meaning. Now if you wanna roll with me, then this your chance. Do an 80 on the freeway, police catch me if you can. Forgive me, I'm a rider, still I'm just a simple man. All I want is money, fuck the fame, I'm a simple man. Mr. International, player with the passport. Just like a ladder, bitch, get you anything.
Mais uma edição do Tupac, essa série queridíssima. E mais um participante do 99 Vidas vai trazer dois jogos para falarmos. Eu sei que o Bruno, no começo da semana, se eu não me engano, falou quais eram esses jogos. E eu esqueci, nem sei quais são os jogos.
Parabéns.
surpresa geral, assim como
eu
os ouvintes. Estamos todos
jogos.
De olhos vendados.
Eu lembro que eu vi a mensagem do Bruno no momento que eu tava cortando meu cabelo.
Olha aí, meu cabelo.
Mentira, inclusive.
Ele mandou foto, caralho, como mentira.
Exatamente. Eu mandei foto
ele
no momento.
Ele cortou o cabelo, tudo bem, mas que ele tava cortando o cabelo no momento é mentira. Eu mandei o bagulho 8 da manhã. Como que ele tava no cabeleireiro 8 da manhã?
Pronto, ele não pode ver a coisa depois, não.
Pronto. Ele não acorda, mano.
Ele não pode ver a mensagem depois.
What the fuck? E se eu vim depois, não quer dizer que eu tava 8 horas da manhã vendo tua mensagem, não, mano.
Eu mandei uma mensagem 3 horas, impossível você ter visto. Beleza, mas não é isso que eu tô falando.
Exatamente. Inclusive, eu estava lá no meu cabeleireiro, Valdizar e Thiago Cabeleireiros, que é o pai e filho, né?
Se quiser cortar agora, o cabelo lá, é só usar o cupom Juras 10, que ganha 10% de desconto?
Não, nem é. É um cabeleireiro de bairro, assim. Eu corto nele há mais de 20 anos, assim. E... Eu já me acostumei. Eu cortava com o Valdizar, e aí o Valdizar meio que tá se aposentando e tudo. Aí o Thiago, filho dele, corta bem pra caralho. Né? Eu comecei a cortar com ele tem uns 2 anos, eu acredito. E agora, pra minha surpresa, eu fui lá e pra fazer pagamento tem o quê? O PicPay.
Ei!
Caraca, que coisa maravilhosa. Inclusive, eu paguei o meu corte de cabelo com o PicPay.
Ganhou cashback?
Né? Ganhei cashback e ganhei R$5 de cashback.
Olha aí, que bonito.
Olha aí, que sucesso.
Então, o meu corte de cabelo, que era 25, paguei só 20, né? De certa forma. No fim, eu paguei 25, né? Mas eu recebi 5 de volta, né?
E o melhor, ficou livre do corona, porque você não precisa encostar em nada, né, filho?
Sucesso. Com esses 5, você pode pegar por mais 10 e assinar o 99 Vidas, gente. Ele tem acesso ao bônus.
Exatamente. Cara, muito maneiro ver. Eu fiquei muito feliz de ver o... Tem muitos meses, né, que eu não ia lá. E quando eu fui e vi o PicPay lá, eu... Caraca, que negócio fantástico, mano. Fico feliz aí do PicPay tá ganhando o Brasil inteiro. E a galera realmente tá utilizando aí, né, colocando no dia a dia. E pra gente do 99 Vidas é uma satisfação muito grande, porque você assinando, como o Evandro falou, com apenas R$15 todos os meses, né? Sua assinatura. Você garante acesso aos grupos do 99 Vidas exclusivos e ao 99 Vidas bônus aí. 112 edições no programa que a gente tá gravando essa semana. Então tem muita coisa bacana. Show demais. Preâmbulo, né? Aqui pro podcast aqui, pro Bruno Carvalho. Passar a bola para o senhor Bruno Carvalho para essa edição do Tupac, né? Esse podcast, essa série maravilhosa, que ele disse que tem dois que se entendem, tem duas pessoas que entendem o sentido do Tupac. Uma pessoa que não entende.
Uma delas trouxe um dos melhores programas do ano até hoje, eu diria.
$10.
Exatamente. Até agora, né? Vamos ver esse do Bruno aí.
Tem um que tem uma proposta muito boa, que é a do Evandro. É uma proposta interessante pro Tupac, ainda tá sob análise. Mas.
Fiscal tá jogando. Quantos anos de análise aí? Que a proposta essa tem muito tempo já.
É, então estamos aqui avaliando ainda, né? Tá sob avaliação. E tem o Bruno Carvalho, que a gente realmente não sabe qual o sentido do Bruno. Qual o norte do Bruno no Tupac.
O Bruno é
a
ovelha desgarrado do rebanho, Jundi.
Bruno Carvalho, É a sua vez de brilhar. Brilhe.
Muito bem. Então, mantendo a minha proposta de sempre, que a minha proposta é sempre trazer jogos que eu sei que a nossa galera vai apreciar e que estão relacionados, e dessa vez não poderia ser diferente. É curioso que eu queria começar com outro jogo, mas eu vou ter que começar com esse para a história fazer um pouquinho mais de sentido, ou talvez não também, né? Isso está sob análise. Mas dessa vez eu resolvi trazer dois beat'em ups de uma levada diferente. É a autofiscalização
agora, vai.
É, agora autofiscal. Mas eu vou começar com o Panzer Bandit do PlayStation. Panzer Bandit
do English, PlayStation. Motherfucker. Você tem esse jogo aí, Bruno? Você tava jogando em modos ilícitos?
Não, eu tenho ele da época, mas eu não tenho ele original. Não preciso falar. Ele na época, até porque achar ele original é difícil, porque só tem em japonês.
É, deve ter umas 5 cópias, nunca nem ouvi falar no desse mundo, bagulho aí.
É. Pois é. Então, eu nunca tive ele original mesmo. Mesmo na época do Play 1, eu sempre joguei a minha versão Players dele, japonesa.
Prensadona, bonita. Pelo menos prensada, a capa
era
bem feita, né?
É, bonita, é o mais próximo do jogo original que tinha no Brasil naquela época. Era a mina da Players, pô.
Exatamente.
Prensada dupla camada, com a qualidade fotográfica, a impressão da capa.
A Players era outro nível, né, filho?
Bruno, jogo da Banpresto.
Não. O jogo da Fiolin Café, e quem publicou foi a Banpresto. Essa informação é muito importante, na verdade. É um beat'em up, né? Pra quem não conhece, o Panzer Bandit, ele é um beat'em up 2D, só que a sacada dele é que você joga ele em planos. Então você tem, diferente do Streets of Rage, por exemplo, que você anda livremente pra cima e pra baixo, no caso do Panzer Bandit, você tem que mudar de plano apertando o botão. Isso é algo que vem de jogos de luta. Já o próprio Fatal Fury, ele tinha essa coisa de você lutar em planos diferentes. E uma das características do Panzer Bandit é justamente ter controle muito similar ao que é um jogo de luta. Por exemplo, pra pular nele, você põe pra cima, não é um botão que pula, como nos outros beat'em ups. Então, você põe pra cima, você tem controles de movimento, por exemplo, meia lua pra frente, um botão ele dá um golpe especial. Então, ele é um jogo de beat'em up, mas com raízes em jogo de luta.
Estou vendo aqui, Bruno, o vídeo dele, né? Inclusive, do canal World of Long Plays, que é um, o, Talvez seja o canal que a gente mais utiliza pra colocar link.
Grande parceiro aí da 99.
Acho que a gente incentivou bastante o crescimento desse canal, porque em praticamente todos os podcasts, quando a gente coloca assim, gameplay do jogo tal, é desse canal específico, porque não tem comentário, né? Só uma pessoa jogando do começo ao fim. E é o mais interessante pra ver o jogo, né? Sem ter alguém uhum. comentando em cima. E um tempo desse aí, eles fizeram do 99 Vidas.
Do jogo do 99 Vidas. Olha que bacana, hein?
Olha que bacana. É um canal que eu lembro que a gente, quando a gente começou a colocar aqui, ele não era verificado, tinha menos de 100 mil inscritos e agora tá quase com 1 milhão de inscritos.
Bonito, mas o cara faz isso faz muito tempo também, hein, mano?
É. Sim, sim.
E é foda, porque eles fazem um long play sem morrer, né? O que é bizarro.
É, talvez seja editadinho, nunca saberemos, mas aí tá ali, tá entregando.
Exato.
Mas se os caras são bons, eles são bons.
Sim.
O que me chamou muita atenção pra esse jogo na época foi um fato que vai ser curioso mais pra frente no programa, mas ele me lembrava muito um jogo que eu sou muito fã e vocês sabem disso.
Conoa.
Não. Gunstar Heroes do Mega Sim. Drive. Se você perceber, visualmente lembra muito Gunstar Heroes. Inclusive o jogo, até na estrutura lembra, porque inicialmente no Gunstar Heroes você tem aquela coisa de poder seguir em qualquer uma das quatro fases, você inicia e o jogo tem isso, o visual dele lembra muito o Gunstar Heroes. Não é à toa. E ele é um jogo, primeiro, a gente precisava lembrar que naquela época já não era tão comum a gente ver os beat'em ups em 2D. A gente já tava fazendo essa transição pro 3D, inclusive nos próprios beat'em ups. Então você vai ver alguns jogos como lá o Fighting Force, como o próprio Beat Crisis, que são beat'em ups, mas são feitos em 3D. E aí ele era uma exceção. E é muito bacana você ver que o estilo de gameplay dele... Por isso que eu quis reforçar a parte do papel da Feeling Café, porque essa Feeling Café, na verdade... Já tinha feito um jogo nesse mesmo gênero antes, que era o Mad Stalker. Só que eles tinham feito isso na geração anterior pro PC Engine, cara, que era o TurboGrafx dos lados de cá. Então eles pegaram essa experiência que eles tinham feito do Mad Stalker, que inclusive também teve uma versão remake pro PlayStation, e fizeram Panzer Bandit. E esse jogo é muito legal, cara, muito legal. Porque assim... Como eu falei, como ele traz essas origens dos jogos de luta, então ele tem, primeiro, um sistema que conta muito com combo, né? Então você aprende a dar combo dentro do jogo, é legal, então ele tem múltiplos botões de ataque, né? Você tem o ataque rápido, que é com X, você tem um ataque um pouco médio, com quadrado, e você tem um ataque mais forte, que é com triângulo. E aí, além disso, você faz as combinações, como eu falei, então você dá um Hadouken com X, ele vai dar um golpe, você vai lá... Dá um Hadouken com um triângulo, ele vai dar um golpe diferente. E aí você tem que trabalhar essas mecânicas dentro do jogo. Isso é muito, muito bacana, cara.
Você joga com duas pessoas, Bruno?
Ele é multiplayer, né? Você pode jogar... Os modos principais de jogo são a campanha, né? Que aí você pode jogar em co-op também. E você tem um modo versus nele, que é bem legal também, que você pode usar os personagens que você ganha durante a campanha pra lutar. Pra tirar umas disputas de multiplayer.
Uhum.
Mas o legal é o seguinte nesse jogo, você começa o jogo com quatro personagens principais e conforme você vai avançando na campanha e vencendo os inimigos, você pode usar esses inimigos pra jogar depois, entendeu? Falou. Então, os inimigos, os bosses do jogo, você pode voltar e jogar a campanha com eles depois.
Cara.
É muito legal, cara, muito legal. E visualmente esse jogo é fantástico, porque assim...
Sim. O gameplay também, famoso gameplay de YouTube, não tô jogando pra saber... Mas, cara, parece ser muito gostoso de jogar.
Sim, cara. E é legal porque, assim, durante os combos, ele tem muito de Gunstar Heroes, porque você percebe que até os momentos em que o jogo tem um slowdown, ele vem pra te ajudar, na verdade. Porque a tela tem muito inimigo ao mesmo tempo, você tá dando um combo, ele dá uma segurada, fala, cara, você não tá conseguindo enxergar bem, usa esse slowdown, vem até o favor, pode ficar sossegado. E você cria uns combos animais, cara. Porque, assim, cada personagem tem um estilo de luta... E aí você aprende, pô, isso aqui faz melhor se eu der um combo aéreo, isso aqui se eu der um especial no meio do combo funciona assim e tal. Ele é muito legal, cara, muito legal mesmo. É bem responsivo, é muito agradável.
É uma pena que, acho que é talvez um dos poucos fatores, assim, meio negativos da época do Play 1, assim, que eu vejo é que pouca gente quis usar o 2D nele, né?
Uhum.
Mas os poucos exemplos
que a gente tem, assim... Porque o 3D era uma sedução, né, mano?
Exato, mas os poucos exemplos que a gente tem, cara, são jogos lindíssimos. Esse jogo é lindíssimo.
Esse jogo é muito bonito. Uhum. Ele lembra um pouco Mega Man também.
Sim, sim, né? Que é um dos outros que usou também.
Ele tem cara de que poderia ser um jogo que seria feito hoje com essa vibe de retro jogos, né?
Sim.
Ele realmente é muito bonito, o visual e a jogabilidade parece ser muito interessante mesmo. E Ele parece, às vezes, como tu falou, Bruno, ele parece mais jogo de luta, né?
Sim, sim. Não à toa, o próprio pessoal do Offline Café, após ter trabalhado com esse Mad Stalker que eu falei, eles fizeram um jogo de luta, que é aquele... é o Asura 120. E é justamente um dos outros jogos que acabam influenciando. Eu acho que o que aconteceu com o Panzer Bandit foi meio que eles pegaram a experiência deles com esses dois jogos e colocaram num só, entendeu? Uhum. E nesse caso do Asura 120, ele é um jogo de luta mesmo. Um X1, pegado Street Fighter. Só que se você verificar o gameplay desse jogo, você vai perceber que você vai ver muito de como os golpes funcionam no próprio Panzer Bandit, que é o impacto. Você bate o golpe, tá um impacto, então o cara não sente imediato pra permitir que você emende o combo. E aí você tem aquela questão do movimento de arremesso que vai causar um dano adicional. É muito legal, cara. Muito legal.
É um jogo de um pouco menos de uma hora, né? Aliás, um pouquinho mais de uma hora você termina o jogo, né? Obviamente, se você não morrer, se você, né?
Isso, não... então. Ele é, o desafio do jogo é você aprender como vencer. O estilo dele é bem parecido com um beat'em up normal. O desafio maior geralmente fica nos bosses, né? Então, que eles têm padrões diferentes e tal. Então, geralmente, quando você tá jogando pela primeira vez, se você não conhece um boss, você acaba morrendo, né? Mas depois que você aprende o ritmo do jogo, ele é super gostosinho e você termina tranquilo, assim, uma hora e meia dá pra você terminar.
Ih, excelente. Esse jogo acabou ganhando alguma continuação, Bruno? Ou foi só o primeiro que saiu?
Não, infelizmente, o que aconteceu com a Offline Café, eles acabaram abrindo falência, os direitos ficaram com a Banpresto de publicação, e a própria Banpresto acabou... A divisão de jogos dela acabou migrando pra dentro da Bandai Namco, né, hoje em dia. Então, esses jogos acabaram não tendo sequência, infelizmente. Seria um baita de um jogo assim pra você ter hoje em dia, nem que fosse, de repente, uma versão... remasterizado, um remake, seria muito legal.
É um jogo que poderia sair, né? Hoje em dia, sim, relançar e...
Uhum.
É possível, né?
É caro, Bruno, comprar os direitos? Vamos portar essa porra aí, cara.
Jogo bonito.
Manda caralho, DM, mano. É?
Quem dera fosse fácil assim. É óbvio que a gente sempre pode conversar, tentar conversar com a Namco. A SEGA, por exemplo, hoje em dia tá muito amigável com esse tipo de approach, né? Você vê que tem vários jogos da SEGA hoje sendo produzidas por developers indie, né? Ela fala, ó, porque é daí, só me dá o dinheiro e se vira aí pra fazer o jogo. Eu não vou nem mentir pra você, Vandro, que essa ideia já passou pela minha cabeça, inclusive.
Ele nunca teve release no Ocidente mesmo?
Não, ele só teve release oriental, cara, o que é uma pena, porque assim, isso acabou limitando, mano, ainda mais o alcance.
Se ele fosse mais popular,
jogo,
não precisava nem ser traduzido, não, em inglês. Se ele fosse assim, fosse na barraquinha e ele tivesse lá pra comprar, certeza que ele faria um sucesso absurdo no Brasil na época.
Sim. Até porque a gente nem ligava pra diálogo, né? Assim, pra conversa. Tanto
se liga,
que
mandei aí, tem no eBay, ó. Olha o valor, que delícia. Ainda mais na conversão. Tá até assim, considerando que é um jogo raro, como o Felipe falou, deve ter 4 cópias no mundo. O cara tá vendendo por $400. Mas olha a conversão que ele vira no Brasil.
R$1.051.
2.140, aproximadamente.
Que tem o frete ainda, eita.
É. Né?
Imposto e alegria.
Qualquer 3 mil você tá levando, Bruno. Comprar um Play 4 ou um jogo do Play?
É, porque eu vi aqui, ele teve um re-release nos PlayStation Classics, mas também só no Japão, né?
Só pro Japão, infelizmente.
Tem muitos jogos, né, que só saem lá no Japão, né? Não,
sim,
chega nem aqui,
cara,
né?
E é uma pena, cara. Tem muito jogo, assim, bom que fica com release só no território japonês.
É por causa de grana, Bruno? Eles não conseguem grana pra...
Então, é porque... Tem dois casos aí. É preciso lembrar que toda vez que você vai trazer o jogo de um território para outro, você tem o dinheiro que você tem que pagar para a localização do jogo em si. Isso custa realmente uma parte considerável de um projeto. E outra é, eles fazem uma análise de mercado para ver se aquele jogo teria um apelo para o mercado onde será lançado. E é importante lembrar do cenário que a gente está discutindo. Nessa época, ninguém mais queria fazer jogo 2D. É o que a gente falou, o pessoal queria fazer. Sim. O quê? Vamos aproveitar PlayStation, 3D, 3D, tudo é 3D, entendeu?
Isso é uma coisa que rolava muito, hoje rola bem menos, assim, é bem mais raro eles não terem esse tipo de pensamento. Antigamente era muito comum, assim, você ter catálogos bem diferentes dependendo da região. Não só isso, até a Europa e Estados Unidos, às vezes, tinham releases que não saíam de um mercado ou de outro também.
Uhum.
E porque era muito mais difícil distribuir antigamente, né? E querendo ou não, hoje em dia não é só você localizar, né? Você tem que, pô, se você vai lançar um jogo, você... Que é recuperar investimento, então você vai criar plano de marketing, você vai gastar, exato, mais uma grana além disso.
Tudo bem, Bruno? Por favor, seu segundo jogo do 2-Pack?
Meu segundo jogo do 2-Pack, como eu falei lá no começo, é também um beat'em up, também dos 32-bits, só que dessa vez ele tá do outro lado do muro. É o Guardian Heroes no Sega Saturn.
Joga Sekiro.
Essa sempre foi a vibe do Bruno no T-Pack, né? Jogos que conversam.
Exatamente, é exatamente isso.
Os jogos do Bruno, eles encontram um outro na rua e falam, oh, e aí, beleza?
Opa!
Dá a sobrancelhada, tá ligado? Oh, e aí? Fala, merda.
Mas eles têm muito mais ainda do que vocês imaginam a ver, porque é o seguinte, o Guardian Heroes, ele é um jogo da Treasure, e a Treasure é a desenvolvedora do Gunstar Heroes, que eu tava falando aqui no começo. E por que que esses jogos, eles conversam muito? Primeiro que o estilo é bem parecido, ele é um beat'em up que trabalha, de novo, com planos. A diferença é que o Panzer Bandit tem dois planos de ação, e no Guardian Heroes você tem múltiplos planos de ação. Então três, você vai migrando, por exemplo, logo no começo do jogo você já começa com três planos de ação pra batalha. O sistema de batalha é muito parecido, e aí eu vou dizer pra você, não é à toa. Você sabe por quê? Porque o game designer do Guardian Heroes foi justamente o Masaaki Ukio, que saiu da Fiolin Café pra trabalhar na Treasure.
Oh, rapaz.
Depois que ele trabalhou lá na Fiolin Café, no Mad Stalker, e naquele jogo que eu falei que é o Asura 120, ele saiu da Fiolin Café e foi pra Treasure. E o primeiro projeto dele da Treasure foi justamente o Guardian Heroes.
Ô Bruno, o curioso é que esse tipo de gráfico, ele tá bem na moda, né? Atualmente, né? Tô dizendo que esse jogo foi feito antes, né? Mas esse gráfico aí, ele... Esse pixelizado, né? Esse tipo de cenário, de... Até o contorno dos personagens,
assim... Bagulho meio cartoonizado, assim,
né? Sim, ele tá bem em voga, né? A gente tem muitos jogos sendo lançados com esse formato aí.
Essa estética, né?
E ele tem as diferenças, né? Comparado ali com o Panzer, né?
Sabe o que parece? Que um é a nova versão do outro, tá ligado?
Então, não é à toa. Como eu falei, o caso do Guardian Heroes, ele saiu antes do Panzer Bandit, tá? O Guardian Heroes saiu em 96 e ele sim teve versões lançadas em os territórios. E o Panzer Bandit saiu em 97. O Guardian Heroes, como eu falei, ele vinha com a galera da Treasure já e acabou recebendo a adição do Kyo, que veio lá da Felin Café, né? Então, para trabalhar na parte de design do jogo. E ele trouxe essa experiência dele lá do Mad Stalker, né? E do Asura 120.
Uhum.
Então, o jogo reflete muito disso também. Agora, ele tem algumas diferenças fundamentais. Se você perceber na direção de arte, o Guardian Heroes, ele tá muito mais pra uma direção de fantasia, né? Então, uma coisa mais fantasia medieval, ao passo que o Panzer Bandit é uma coisa mais sci-fi anime, né? Mais puxado pra anime. O Guardian Heroes, ele tá meio que num limiar entre aquela coisa do anime, mas ele tem uma puxada mais europeia também no estilo que você vê das construções e tal. O Guardian Heroes, ele tem um sistema um pouquinho mais complexo, na verdade, de progressão, porque... Além de ter planos a mais de combate, o que o Guardian Heroes traz? Ele traz um sistema de evolução dos personagens. Então, sempre que você conclui um capítulo da história, você recebe pontos de experiência, XP.
Uhum.
E aí você distribui seu XP entre as habilidades do seu personagem. Então, força, energia, defesa e tal. E aí você vai tornando, vai customizando o teu personagem a ser algo mais alinhado com o tipo de jogador que você é. E além disso, dentro da história, você pode selecionar múltiplos caminhos e você tem múltiplos finais. Dentro do mesmo... Eu tô jogando o mesmo jogo. O Panzer Bandit, ele não tem isso. O Guardian Heroes tem. O Guardian Heroes, você tem histórias diferentes com cada personagem, dependendo da escolha que você faz, dependendo se você mata, por exemplo, dentro do jogo, se você mata inocente, você vai ser impactado com karma negativo. Isso influencia no final que você vai receber... E por aí vai. Então ele tem um sistema muito complexo que é muito bacana.
Como é que você mata inocente, Bruno, no jogo? Aparece assim no meio do jogo, assim, ó.
É, vamos supor, você tá brigando e aí tem um cidadão lá que ele tava passando correndo normal, ele tá fugindo da briga. Se você mata ele...
na lotérica pagar suas contas, apenas.
Exatamente. Aí você pegou e cortou a cabeça do cara fora. Nossa. Mesmo que sem querer, você vai ser penalizado por isso, entendeu? Entendi. E aí, o bacana é que ele tem uma coisa que o Panzer Bandit tem, que ele tem também aqui, só que é um pouquinho diferente. O Panzer Bandit, como eu falei, você termina lá o jogo e cada boss que você mata, ele acaba depois voltando pra você como personagem selecionável. No Guardian Heroes não são só os bosses. Tipo, o inimigo normal que você encontra, você pode usar no modo batalha depois. Não no modo história, mas no modo batalha. É
louco. Mas fica com quantos no final?
Fica dezenas, dezenas de personagens. E aí no modo versus, ele tem um modo versus até 6 jogadores, você usando o multitap do Sega Saturn, cara. E aí vira uma bagunça, tipo... É o Smash antes do Smash, sabe? Do Smash Bros. Tipo, antes do Smash. É muito legal, cara. Muito legal mesmo.
Parece ser um pouco mais difícil também, né?
Mas você vê como as como o mundo é foda, o mundo é cíclico. Tem um certo jogo aí onde o boneco inimigo, depois de um tempo, você controla ele também, né? Você habilita ele pra controlar.
tem sim.
E onde você vai vendo de onde as ideias saem, ó?
Pois é, né? Não só isso, o Guardian Heroes tem uma coisa que é muito legal que o Panzer Band não tem, que eu adoro quando o jogo tem, que é Companion de IA, cara. Então você não tá sozinho. Toda vez que você tá batalhando, se você estiver jogando a campanha solo, dá pra você jogar multiplayer também, tá? Mas se você estiver jogando solo, o computador complementa um outro personagem pra você pra batalhar, porque ele sabe que as batalhas vão escalando muito rápido, cara. Ele é bem mais difícil. Eu acho o Guardian Heroes bem mais difícil que o Panzer Bandit, porque as batalhas dele, às vezes eles colocam dezenas de inimigos em tela, sabe? O Panzer Bandit dá uma maneirada até chegar esses momentos. No Guardian Heroes, filho, é logo no primeiro capítulo já tá batalhando feito maluco, sabe?
É, eu tô vendo o sistema aqui de aprimoramento. É interessante isso, né? De você melhorar sua força, sim, agilidade
e
tudo.
E ele tem um sistema de magias dentro do jogo. E aí, por exemplo, a gente não chegou a comentar muito lá no Panzer Bandit, mas os personagens base lá. Você tem um menininho padrão de cabelo azul, que é o seu heróizinho. Tem lá uma menininha que tem o lobinho com ela, que é muito legal. Tem a menininha do Mecha, que é muito da hora. Lembra muito o Baby do Capitão Comando. E tem o robôzão lá. E aí cada um tem os seus poderes. No Guardian Heroes é mais ou menos a mesma pegada. Você vai ter um personagem que foca em combate corpo a corpo. Aí tem um cara principal, entre aspas, que é o seu cavaleiro, que tem a espada gigante. Tem a menininha lá e tem o mago. E aí cada um deles vai batalhar de uma maneira. Então, por exemplo, você tá com um cavaleiro, ele só tem acesso inicial a uma magia. Ele só pode usar um tipo de magia. Se você tá controlando o mago, você tem acesso a múltiplas magias. E o seu foco vai ser em batalhar com essas magias. Então, barra de MP e barra de energia fazem diferença pra depender do estilo que você quer jogar. Nesse sentido, o Guardian Heroes ele tem mais variedade. Porque isso pesa muito mais no Guardian Heroes do que no Panzer Bandit.
Caraca, que jogo bonito, mano. Eu realmente não conhecia nenhum desses dois jogos.
Os personagens carismáticos pra caralho, mano. Parece de anime, saca?
É absurdo. É, as carinhas meio anime mesmo.
É. A cara de desenho animado, assim, você vai... você consegue imaginar tendo um desenho dessa história aí, sabe? Com esses personagens.
E o legal é que na época eles faziam uso, tanto o Panzer Bandit quanto o Guardian Heroes, eles faziam uso de ceninhas já animadas por causa do CD, o advento do CD permitiu. Então, por exemplo, no Guardian Heroes você tem lá a ceninha de abertura, as cenas de transição em anime, no Panzer Bandit é a mesma coisa.
É um jogo um pouco maior, né? Um pouco maior do que o Panzer.
E até, assim, como eu falei, ele tem múltiplos caminhos. Então, mesmo que você jogar a campanha uma vez, você vai jogar uma outra vez, vai ser diferente o final que você vai receber, dependendo das escolhas que você faz.
Essa parada de upgrade é muito legal em jogo de beat'em up, porque antigamente a gente só ganhava ponto, né? Você matava os inimigos, ganhava ponto, no máximo você ganhava vida, né? Aumentava a quantidade de pontuação e aí você ganha vida. E aí é que a inteligência de você colocar, quando você mata os inimigos, você vai aumentando sua experiência e você vai melhorando seu personagem, a força do seu personagem, as magias, fazendo upgrades mesmo, né? Isso é muito mais interessante como jogo mesmo, assim, sabe? Como jogo ele passa a ser mais interessante. Legal.
Outra coisa também, só pra mencionar, que eu falei da questão do Companion de inteligência artificial, né? Que é o computador que controla o personagem pra você. E você consegue dar comando pra essa IA. Então você, por exemplo, quer falar assim, cara, deixa que eu vou na frente e eu te protejo. Ou você pode falar assim, não, eu quero que você me proteja agora que eu tô com pouco sangue. Então você tem seleção de que tipo de comportamento você quer dos personagens do computador, cara. É muito legal isso.
Teve alguma continuação, Bruno? Foi relançado em algum lugar o jogo?
Então, teve meio que um remake dele pro Game Boy Advance, né? Aí eles mudaram um pouquinho a questão do gameplay, porque lá no Game Boy Advance você já não mudava de plano, você percorria livremente o cenário e tal. Eu particularmente gosto mais do original. Mas, ele não é de todo ruim, não. O próprio Gunstar Heroes, que eu falei no começo do programa, que é outro jogo da Treasure que eu amo, teve um reboot, um soft reboot no Game Boy, que funciona bem também. Mas nesse caso, eu prefiro o original. Mas é um bom jogo, cara, um jogo agradável. Menos do que o Gunstar Heroes. O Gunstar Super Heroes é bem superior ao Advance Guardian Heroes, mas... Vale por curiosidade, mas se eu tivesse que escolher entre o Advanced Guardian Heroes e o Guardian Heroes, eu ficaria com o original.
Ele tem uma vibezinha... tem uns cenários até parecidos com o do Ghost and Ghost, assim.
É, o que eu falei, é mais medieval, né? O Guardian Heroes, ele tem uma temática mais de fantasia medieval. O Panzer Bandit é mais sci-fi, de anime mesmo, né? Apesar que no Guardian Heroes tem robô também, tá? É medieval, mas tem robô no mundo deles, lá.
Mas tem explicação pra isso, né? Não é só aleatório mesmo. Não, vamos colocar um robô aqui no mundo medieval aqui e tá de boa.
É em função dos espíritos deles. Eu
é que robô joguei. É legal. Aquela época era isso. Bota
é,
robô,
mas é
robô
bem é legal. Isso, cara. Não tem muito segredo pra isso, né?
Tipo o Cadillac dinossauro, assim, é isso. É, né? Mistura tudo aí, é nóis.
É, e tá suave.
Sabe o que é legal também? Dinossauro. Bota dinossauro nisso aí. É isso aí. Naquela época, o esquema de game design nos anos 80, 90 era esse esquema.
Uhum. É, e até questão de conceito também, né? Bem interessante. Você pensar que no mundo medieval poderiam existir robôs, né?
É, mas é o... É sim, é um exercício muito legal de universo fantástico, assim, né? Mas se você pensar, eu acho que os anos 80 foi a década dos robôs, bota robô em tudo, e os anos 90 foi de botar os bichos em tudo.
E só pra... Até pra curiosidade, esse jogo é da Treasure, né? Já abri falando isso. E um dos personagens do jogo é o Golden Silver, que é o boss do Gunstar Heroes, e é o robô. Então esse robô, entendeu?
O mesmo universo?
É.
Olha aí. Universo compartilhado? Marvel Studios?
Porque choras, Marvel.
Inclusive, que vergonha daquele Dark Universe, né? Que eles queriam fazer com o filme lá do Tom Cruise, né? Aquele...
Ah, o da Múmia.
O da Múmia. E aí o filme lá, gigante, 200 milhões de dólares, orçamento, fracasso absurdo. E aí, antes do lançamento do filme, eles já fizeram uma foto, assim, com Johnny Depp, Russell Crowe, com Javier Bardem, Angelina Jolie, que seriam os protagonistas dos filmes desse Dark Universe, né? Que ia fazer A Múmia, Frankenstein,
aquele filme Drácula. Do Matt Damon lá da Muralha da China também não fazia parte desse universo?
Não, esse daí era do Pacific Rim.
Ah, nossa.
Era o universo do
Pacific Rim. Caraca, era o universo compartilhado do Pacific Rim?
É, por causa dos monstros, assim, dos bichos.
Meu Deus.
Nossa. Aí eles queriam fazer, né, um negócio. Eles queriam juntar o Pacific Rim lá, né? Queriam juntar com o Kong Godzilla, né? O universo ali dos kaijus. Pô,
seria legal,
botar. Esse vai rolar, né? Kong vs Godzilla.
Sim. Esse vai, porque já tem o setup desde o Skull Island lá,
já, né? Já saiu, poxa, trailer, tem dado lançamento, etc. Mas o negócio é que você juntar universos assim. Eu acho que é possível fazer. Principalmente do Pacific Rim é o quê? É robô gigante e kaijus. Você considerar o Godzilla é um puta kaiju, né?
Sim, eu abraçaria fácil um Pacific Rim versus
Godzilla. Mano. Você abraçaria o Godzilla, Bruno?
Também.
Você acha que ele precisa de um abraço?
Agora, a roubada que estão fazendo é porque o Godzilla é muito maior do que o King Kong.
Pois é, nas fotos eles parecem do mesmo tamanho.
Agora ele tá maior do que o Godzilla.
Mas é que aquele, o Kong do Skull Island, ele é bebezinho ainda, pô.
Ah, tá.
É, estranho.
Radiação, né, mano?
É, pode ser, o Godzilla, o raio dele não é pura radiação.
O Godzilla ficou gigante. É muito foda, né? O Japão, pós-guerra, criar o Godzilla, né?
Meu filho, o Shinobi já bateu no Godzilla, você acha que o King Kong não vai bater?
Shinobi? O Shinobi bateu no Godzilla.
Qual
como?
Qual contexto, Bruno?
Caraca, mano, já contei isso aqui antes no jogo não, do... Já, mano, no Revenge of Shinobi, você luta contra o Godzilla como um dos bosses no jogo.
Ah, mas é tipo assim, alguém vestido de Godzilla, né? Não é
o... Não, era o Godzilla, e aí a...
É alguém vestido de Godzilla como se tivesse o Godzilla de verdade.
era o Godzilla real oficial.
O do filme é documentário, o filme
do Godzilla. Exato, é documentário.
Era o Godzilla.
Mas era o Godzilla mesmo, e aí a SEGA teve que trocar depois por um dinossauro robô, porque ameaçou de processo, cara. É a mesma versão que você batia no Homem-Aranha até ele virar o Batman.
Nossa, tem isso.
Caramba, também, que negócio genial.
É, mas é, mano. Um dos bosses lá do...
É, o clássico isso aí.
Do... Você batia no Exterminador do Futuro. O Shinobi, ele bateu no universo cinematográfico inteiro. Ele batia no Rambo, ele batia no Exterminador do Futuro,
sabe,
cara.
Sabe o que parece essa frase? A mãe do cara, o cara faz bagunça.
Tá, eu vou descer o cacete e você virar o Batman.
Você vai apanhar. Ó, menino, entra pra dentro, você vai apanhar tanto, você vai virar o Batman.
Ai, que negócio genial, mano.
Me respeita.
Inclusive, o que é que vocês acharam aí do Batman e do Robert Pattinson? Curtiram aí o...
Ah, eu queria me empolgar aqui nesse se empolga com essas coisas aí.
Eu não me empolgo, mano. Pra mim não dá.
Expectativa.
Mas não é nem o Batman, ruim. É qualquer parada de filme, eu fico...
Não, mas meu caso é do Batman. Depois do Ben Affleck não dá, mano. Eu preciso ver o filme.
Como assim depois do Ben Affleck? O Ben Affleck foi escolhido por muita gente como um dos melhores Batmans. Se não o melhor.
Mas é o que eu tô falando. Não, você não tá entendendo. Eu era um dos caras que criticava veemente a escolha do Ben Affleck como Batman. E depois que eu assisti...
Fiscal de Batman, entendi. Zero, Bruno.
O Batman vs Superman, eu me apaixonei. É o melhor Batman dos cinemas,
a DC, na minha opinião. É o estúdio que a galera mais fiscaliza. De todos, assim. Qualquer escolha da DC é crítica. Do começo ao fim.
O Jandir é o fiscal da crítica do DC.
Eu sou o DC Boy. Aquele rebobinando lá que você fez, você, o Luigi e o Pablo. Uma hora defendendo a DC, bom demais, mano.
Eu acho bonito. Alguém tem que defender.
Eu achei muito massa e o Robert Pattinson é um baita ator.
Então,
não, o trailer é da hora. Em questão de qualidade de ator, ele é o melhor ator que já fez o Batman.
Não, calma também.
Qualidade de ator?
Calma. Calma também.
É, porque Michael Keaton, naquela época, ele era canastrão, né? Canastra
Keaton. Exato, mano.
O outro era o Val Kilmer. Meu Deus do céu, George Clooney. George Clooney fazendo IA.
Mas sabe o que é foda? A galera fica nessa de, não, porra, tem que respeitar o personagem. Mano, é um cara que se veste de morcego a história, tá ligado? O que vocês estão caçando da vida de vocês? Vocês estão preocupados com o cara... É só um bagulho de ficção aí, maluco. O cara que mata os bandidos e beleza, tem umas armas legais. E a galera... Caralho, meu Deus, é um absurdo. Ah, mano.
Mas é porque é a representação.
Eu não acho absurdo. Eu não acho absurdo, mas assim, eu não tô nem criticando a escolha do Pattinson pra isso, mas o trailer não me empolgou, de verdade. O trailer pra mim foi muito.
Mas apático. Qual trailer te empolgou, Bruno? Qual foi o último trailer que você assistiu e falou, caralho, ah, quero ir no cinema, se foda o Covid?
O último trailer foi o
Vingadores?
Não, foi o do Sonic, depois que tiraram o Sonic Leproso lá. Aí eu falei, ah, agora eu vou assistir.
Sonic bonitinho, Sonic
quando gatinho. Quando consertaram o Sonic. Aí eu falei, ah, agora sim eu vou assistir esse filme.
Eu queria embarcar nesses hype aí que o Twitter fica, mas eu fico lendo e falo, talvez as pessoas estão se empolgando com alguma coisa, né?
Mas é porque só também não se importa, mano.
Então, mas eu tô falando, eu sei que o errado sou eu. Não é o produto, nem a galera. É da hora, vamos lá, gente. DC. Sábado à noite os caras vendo o bagulho da DC. Mas eu. Não é nem que eu não gosto, eu simplesmente não.
É só
não
um ligo. Filme, Evandro?
É só um filme, é arte, é arte. É igual, que nem jogo, tá ligado? Vai ser jogo aí, beleza, a gente vai jogar. Talvez esteja morrendo por dentro, não sei.
Copa do Mundo também, final da Copa do Mundo, é só um jogo?
Não, aí eu me empolgo, só
um aí jogo. Não.
Mas é chegou o jogo.
Chegou janeiro do ano.
Eu tô torcendo pro Neymar, caralho. Eu criticando o Neymar a vida inteira. O Neymar meteu a Juliette e a caixa embaixo do braço, eu tava lá. Vamos, Neymar, porra, traz alegria pra esse povo sofrido. Não, mas é o que eu tô falando. Eu queria me empolgar mais com as coisas. O problema não é as coisas, o problema sou eu. Mas DC e filme no geral, eu não. Eu fico. Igual, sai o filme do Jordan Peele. Eu falo, porra, vamos assistir que eu sei que vai ser foda. Mas eu não fico nessa loucura de. Tretar no Twitter, defender e respeito o personagem e etc e tal, tretar, ficar explicado.
Tretar não tem graça, mano.
Vai lá, se você acha ruim, não assiste, vida que segue. minha função hoje em dia tá sendo só elogiar. Eu vejo a coisa boa, quero elogiar. Criticar, eu tô de boa. A galera já vai criticar mesmo, pra que eu vou criticar alguém?
Certíssimo.
Sabe que tem muitas coisas assim que a gente precisa tomar muito cuidado, né, cara? Não só com videogames, mas no geral. E... muitas vezes na vida nós precisamos assumir certas responsabilidades, e uma dessas responsabilidades é ser um guardião do conhecimento, que é o maior bem que a humanidade tem, na verdade, é o conhecimento. E você sabe, querido amigo Mesquita, onde nós podemos adquirir conhecimento que deve ser preservado?
Eu tenho a noção de onde você está indo com isso, mas me fala aí onde que é.
Na Lua!
Momento
Alura! Alura que tem mais de 1000 cursos, Felipinho Mesquita, 1000 cursos com valor de uma única assinatura em todos os planos. Você tem acesso aos cursos das mais diversas áreas de conhecimento.
Isso aí, pra quem não sabe, a Alura é uma plataforma de curso digital, principalmente curso de tecnologias e agora negócios digitais também, né? E você falou assim, mil, e a figura exata, 1.193 cursos a cada programa aqui. A quantidade de cursos
só aumenta. Essa quantidade de cursos só aumenta. Lembrando que se você quiser, além de adquirir todo esse conhecimento, adquirir um desconto também na sua assinatura, você precisa acessar através deste link aqui, ó. É alura.com.br/promoção/99vidas. Certo? E aí você, além de... ter acesso a todos esses cursos, ganha 100 realitos de desconto. Olha que bacana, hein? Melhor que conhecimento é conhecimento por um preço que você pode pagar.
Vamos aqui para as notas para os dois jogos escolhidos pelo senhor Bruno Carvalho. Começando aqui comigo, não conhecia nenhum dos dois jogos e, na verdade, eu nunca tinha ouvido falar de ambos os jogos. Então, uma descoberta nesse podcast. É uma descoberta, uma surpresa positiva, no caso. Porque o Panzer, achei muito interessante. Apesar dele ter uma simplicidade, né? Ele é mais simples, né? Mas é um jogo de beat'em up que tem... A gente sabe que esse gênero é muito bacana, mas ele tem suas limitações de jogo, né? Normalmente são jogos mais curtos, sei lá, sabe? O investimento de tempo vale a pena aqui no jogo de beat'em up, porque ele acaba muito rápido também e passa tudo muito rápido. Achei o visual do Panzer excelente. A jogabilidade parece estar bem redondinha ainda para um jogo de PlayStation e que tava todo mundo apostando no 3D. Os caras apostaram no 2D. 2D bonito, pixelizado, coisa que hoje em dia traz mais apreço. Talvez, não sei se a geração do 32-bits tinha esse tanto apreço para jogos pixelizados. Porque sim, estavam começando a testar 3D, a galera queria ver polígono, né? Queria ver, né, CGI, aquela coisa toda. Não queria ver jogos com a carinha mais de 16-bits. Achei interessante, então vou dar 85 vidas pro Panzer. Esse Guardian Heroes, cara, que jogo é esse que tava escondido que eu não fazia a mínima ideia? Ele foi exclusivo do Saturno, Bruno?
Foi. Exclusivo do Sega.
E por isso
Saturn.
Que eu não...
É o jogo da Sega, né?
Eu tive pouco contato, assim, com o Sega Saturn na época. E foi um jogo que acabou saindo escondido, assim, pra mim, né? Não chegou onde eu jogava Saturno, não tinha esse jogo. E muito legal, achei um jogo muito bonito, cheio de recursos, cheio de possibilidades, cheio de personagens carismáticos. Dá pra fazer um anime aqui com todos esses personagens, com essa história. Um jogo bem rico em termos de universo. E triste por não ter ganhado mais vida, né? Mais outras coisas aí, porque poderia ter chegado mais longe aí. Mas que descoberta. Vou dar aqui 92 vidas para Guardian Heroes. Felipe Mesquita.
Ah, pera, só um comentário, desculpa. No caso do Guardian Heroes original, quem quiser hoje em dia, ele saiu numa leva da SEGA daqueles...
SEGA Ages?
Não, do Arcade Classics da SEGA, no 360.
Ah, tá.
Já é mais fácil.
Então, pra galera que quiser experimentar o jogo...
E é retrocompatível.
Essa é uma boa pergunta, porque eu não tenho a versão 360, mas agora que você me deu uma ótima ideia, eu vou comprar essa versão 360, porque eu tenho a versão do Saturno só. Mas é uma boa... Obrigado pela ideia.
Eu não sei se é retrocompatível, tô na dúvida, tô perguntando.
tem aqui, ó, tá no... Mas tá R$10 aí, Bruno, R$10.
R$10? Tá de graça, mano, você é louco? R$10?
Disponível em Xbox One, tá aqui, eu vou mandar o link pra vocês.
Eu acho que ele já foi até dado aí. Numa Gold, hein, mano, acho.
Tinha jogado, se soubesse que tava aí, ó.
Deixa eu ver aqui, eu acho que já foi.
Enfim, 92 vidas. Felipe Mesquita.
Eu também não conhecia o Panzer Bandit, nunca tinha ouvido falar, e eu também fui surpreendido bastante, assim, cara, principalmente pelo visual. Eu achei um jogo lindíssimo, assim. O Guardian Heroes eu até conheço por causa da conexão com o Gunstar Heroes, mas também nunca joguei. Então, pra dar minha nota quântica aqui, eu vou escolher um critério do visual, que é uma coisa que eu consigo ter uma noção mesmo pelos vídeos, né? E eu achei ambos jogos lindíssimos, assim, também. É uma pena, como eu falei. O Saturn era até um console mais preparado pra ter jogos daquele estilo, né?
Uhum.
A gente sabe que ele penava, era com 3D, o 2D era uma parada que ele tinha no espírito de arcade dele, assim, que o console tinha, né? Mas, cara, o próprio Panzer Band no Play 1, é uma pena que a gente não teve mais jogos naquele estilo. Então eu vou dar 85 vindas pra ambos aí, baseando minha nota quântica, principalmente no visual aí.
Muito bem. É o Rodrigo de Freitas.
Felipe deu nota pro outro jogo?
É pros dois.
A mesma pros dois.
Ah, então eu vou usar essa manobra aí.
Peraí, eu não ouvi. Qual que foi a nota? Desculpa.
85 20 vidas. 20
vidas, Bruno. Ele tá fazendo retaliação com o seu...
$10.
Seu depreço pelo Elastomane.
$10.
Não, eu acho que dá pra dar as notas pros dois primeiro, porque os três estamos no mesmo balaio de não conhecer o jogo. Esse jogo entra naquele termo que a galera usa, que é Hidden Gems, que fala? Que é jogo...
Hidden Gems.
É isso aí, meu inglês. Abraço, galera do Cambly.
Bom filme também.
Que é um jogo que a galera... É muito, muito bom, mas poucas pessoas tiveram acesso ou conhecem na época. E, cara, foi como eu falei, eu acho que se esses jogos fossem populares na época, fariam muito sucesso. Tipo, se fosse na barraquinha e tivesse os dois e a galera... Ou em locador e tudo mais. Porque o que a gente consegue julgar aqui é, claro, o visual, como o Felipe falou, e o gameplay vendo os vídeos e tal. E os dois dão muita, muita vontade de jogar, tá ligado? Já que a gente descobriu que tá aí no Xbox por R$10 na live... E é compatível com o Xbox One, eu acho que eu vou comprar o Guardian Heroes, porque hoje em dia não tem mais jogo assim. Os dois sairiam tranquilamente, hoje em dia, como o Juras falou, no cast, e eu acho que funcionaria e teria, sei lá, seus 70, 80, qualquer Metacritic da vida, tranquilo, tá ligado? E tem espaço pra esses jogos hoje em dia. E considerando que são jogos antigos, é um grande feito saber que, pelo menos julgar do nosso lado aqui, que isso faria sucesso. Então, eu darei 90 vidas para os dois, sabendo que provavelmente se eu jogar, essa nota subiria bem. Muito bom, Bruno. Parabéns. Não traga jogos bostas, traga jogos bons. Muito
obrigado.
Opinião imparcial aí. Na verdade, é opinião parcial.
Tamo junto, Bruno. Bruno, time dos que traz jogo bom, dos caras que se lascam pra lá.
50% da aqui tá mantido. Lado bom e lado ruim aí.
Podcast triste, desanimado. Triste. Bruno Carvalho.
Mas porque o senhor quer justamente polêmica. Que a gente quê? Tá preocupado com a qualidade do jogo, não tá preocupado em polêmica. É qualidade.
Metacritic pode...
O que adianta você trazer dois jogos aí bons, mas que não rendem tanta conversa? Eu tive que enfiar o Batman aqui pra gente ter mais conteúdo nesse programa. Por favor, Bruno Carvalho.
Mas o Tupac é pra recomendar pra galera os jogos, não é pra você ficar discutindo polêmicas. E eu vou usar até a frase aqui, polêmicas vazias.
Não são polêmicas vazias. São
as melhores polêmicas.
São assuntos interessantes e jogos que deveriam ter reconhecimento.
O pessoal deveria estar preocupado em jogar os jogos e não ficar preocupado em gastar 10 dólares
com a Last of Us.
O pessoal devia estar preocupado em dar nota. Polêmicas vazias
move o mundo.
O pessoal devia estar preocupado em dar nota, que é o que o senhor tem que fazer nesse momento.
Bruno, polêmicas vazias. Eu falei que não ligo pro Batman, mas no dia lá eu tava assistindo todos os vídeos do Jurandir e da Kátia no YouTube.
Aí. É,
as lives. Tipo assim, eu não ligo pro hype, mas eu gosto de ver a galera no hype.
Exato, é isso aí. Sucesso. E eu digo mais, hein? A gente poderia ver se esse Guardian Heroes funciona no online. Se funcionar online, poderia fazer live aí, hein? Ó, já deixei a
10 reais. Vale 10 reais, Bruno? 10
e será 45. Que eu vou gastar 10 reais? Eu acho que não vale a pena esses 10.
Aí, ó. É, essa, e agora?
Essa unidade monetária
10 reais. 10 aí,
eu acho
que... É. 10 gastar, reais? Não. Rapaz, vale muito mais do que certos jogos elásticos aí, ó. Melhor você comprar 10 vezes esse jogo aí, ó. Tá quase o dólar do real do dólar aí. Então é um negócio absurdo.
Bruno, nota, Bruno.
Ah, tá bom, vamos lá. Eu vou dar a mesma nota pra ambos, porque eu acho que eles representam nas suas respectivas plataformas algo que a gente não tinha tanto na época, que é justamente a oferta de jogos de beat'em up no estilo 2D ainda, porque como eu falei, a gente tava já vivendo a transição 3D, então até os beat'em ups estavam fazendo essa transição na época. É, ambos são muito semelhantes em questão de estrutura, apesar de... O Guardian Heroes é um jogo mais complexo, como eu falei, ele tem múltiplos finais, tem múltiplos caminhos dentro da história, você tem essa questão de fazer upgrade dos personagens que você não tem no Panzer Bandit, mas eu acho que no geral o Panzer Bandit ele é um jogo mais direto também, então ele pode acabar agradando mais pessoas pelo estilo direto. Não é o tipo de beat'em up que eu recomendo pra todo mundo também por causa dessa questão de mudança de planos. Isso pode gerar estranheza para algumas pessoas que não estão habituadas. Mas é bom lembrar que isso vem de jogos de luta, como é o caso do próprio Fatal Fury que eu mencionei, mas ele já foi aplicado em outros jogos de beat'em up com o próprio Power Rangers lá. Quem jogou Power Rangers na época do Super Nintendo lembra que um deles tinha esse esquema de mudar de plano para jogar também. Então não é algo totalmente alienígena ao gênero. O gameplay, ambos, tem um gameplay muito gostoso nessa questão de criar combo. Você vai aprender o combo que funciona de melhor maneira contra o inimigo e tal. Vai aprender a usar a questão da esquiva. É até curioso a maneira como os dois tratam defesa de maneira diferente. O Guardian Heroes ele tem um botão específico para defesa. O caso do Panzer Bandit, ele trabalha no seguinte. Se você ficar parado, eu tô entendendo que você quer defender. Então eles trabalham até o sistema de defesa, eles trabalham de uma certa maneira diferente. Mas no geral... O restante do gameplay é bem semelhante. Pula usando o direcional pra cima, não tem botão de pulo. Você tem um golpe que é um golpe fraco, um golpe médio, um golpe mais forte. Você tem magias em ambos, apesar de que eles trabalham com inputs diferentes. No lado do Guardian Heroes, eu acho que a diferença entre os personagens é maior. Ela é mais relevante pro seu estilo de jogo. Talvez porque ele tem puxado esse lado de fantasia. Ele tem essa coisa da Treasure... que me fascina. A Treasure, ela tem um estilo de jogo que é muito dela, sabe? Focado na ação. A arte é bonita. Apesar de eu falei o caso do Panzer Bandit, eu acho que, no geral, ele é uma arte mais agradável por ser mais puxado pra anime. O caso Guardian Heroes, ele é um anime mesclado com aquele estilo mais europeu de... O gótico europeu, por causa das construções mais medievais e tal. Mas ambos funcionam muito bem. E eu concordo que ambos hoje seriam muito bem-vindos. Mas não são jogos para qualquer um, no sentido de que essa mecânica de mudar de plano talvez não agrade a todos. Mas para quem quiser dar uma oportunidade, vale muito a pena. O Guardian Heroes é mais fácil de achar, como a gente viu aqui da versão dos Classics lá no 360, que é retrocompatível no ano, então você consegue jogar. Ou se você tiver um Sega Saturn por aí, você ainda pode jogar. E o Panzer Bandit é bem mais difícil porque ele só teve lançamento japonês e mesmo assim limitado, né, em unidades limitadas pro PlayStation, né? Então,
e a ROM?
Se você tiver...
E a ROM?
Não, então, não, se você tiver...
Hey, ROM?
Não, se você tiver o PlayStation 3 na uma conta japonesa, você consegue jogar também adquirindo lá no PlayStation Classic.
E os emuladores?
Então é outra opção também. Ah, quem quiser, acaba encontrando aí online e você pode jogar. Eu só citei as maneiras oficiais. As maneiras extra-oficiais, o pessoal sabe como encontrar. Não precisa que eu fale, pô. É notório e conhecido.
This is Brasil, né, velho?
É, vai... Ah, é assim. Vale a pena. São dois jogos que eu trouxe justamente porque eu sei que poucas pessoas conheceram, né? E justamente em função do apelo limitado que eles tiveram, do alcance limitado que eles tiveram, mas que são jogos que eu acho que valeria a pena recomendar pra quem gosta do gênero de beat'em up e ter uma experiência bacana aí.
Mas tem uma fase aqui do Guardian Heroes que tem, tipo assim... 10 inimigos na tela.
Isso pra mais, né, mano? É loucura. É loucura total, mano. Loucura total. Loucura
inacreditável aqui, mano.
E minha nota para ambos...
E fica a interface inteira do jogo, assim, com os life dos inimigos, né? Assim, sim, inteira, a tela quase toda.
Cheia e aí, se o inimigo tá pegando fogo, o ícone pega fogo também. É loucura.
É interessante. É bem legal, bem legal. Legal. Muita coisa boa.
Minha nota para ambos será 90 vidas.
Muito bem.
E a nota honesta.
Muito bem, notas aí. Aí encerrou, né? Mais um 2-pack? Fechou mais uma rodada do 2-pack. Na próxima edição, volta para mim. E aí você sabe, né?
Volta para o Rei Juju.
Ousadia e alegria?
Volta.
JBL embaixo do braço, Jandir?
É isso. Ousadia e alegria.
Prepare seu Juliette, fique ligadinho.
Prepare o seu Juliette.
Só vem clássicos aí, rapaz. Vou caprichar no próximo 2-pack aí, hein? Se preparem. Se preparem, como diria o Scar.
Comprei o jogo, Bruno. Tá instalando já.
Aê.
Mas aparentemente não tem online não, hein? Porque nas informações adicionais aqui não fala nada, não.
Pô. Mas se tivesse, seria show. Vamos ver, mas vou comprar também. Aí a gente testa junto.
Tudo bem? Fechamos mais um 99 Vidas. Deixe seu comentário aqui no 99vidas.com.br. Muito obrigado a você que ouviu esse podcast até o final aqui, está com a gente. Você comprou esse jogo? Você foi atrás? O que é que você achou? Coloca nos comentários aí. Queremos saber a sua opinião. Inclusive, já deixa sugestões aí pro meu próximo, hein? Meu 2-pack aí que deve estar chegando muito em breve. Aliás, deve estar chegando, não. Vai chegar daqui 5 edições.
Sabe exatamente quando ele vai chegar.
Deve estar chegando, né? Que surpresa. Não, genial seria se alguém sugerisse jogos obscuríssimos, porém, Elastomania Style, o Jurandir trazer. Aí seria da hora, seria o 2-pack monstro.
Veremos. Eu tenho algumas ideias aqui já de jogos. Tomara que
sabe, seja
de
sabe um 2-pack já tô no seria? Projeto também.
Mano, sabe um 2-pack
fabulando.
Animal
Crossing. O Felipe já tá no projeto, já comentou.
Quem quiser saber, é só seguir ver os últimos posts do Felipe no Twitter. Mas, ó, Animal Crossing e Persona, que tal?
Não, vai tomar banho, mano. Aí não, pô.
Aí a gente discute. Aí no meio do programa você traz algum negócio de filme pra gente falar também.
A gente tem que fazer um 4x4 com Persona 5, Death Stranding.
Animal Crossing.
Animal Crossing.
E qualquer outro. Aí bota o Devil May Cry 2 também, que já passa logo dele aí. Já vai pro
3 Devil May Cry 2. Aí. É o cast do descarte. É isso, gente. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.